Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 13 de dezembro, um espaço de atualidade religiosa e social na Renascença em que vamos falar hoje de direitos humanos. A Declaração Universal que os consagrou fez 67 anos, mas continua a não ser respeitada. Vamos ouvir mais à frente a opinião de uma especialista nesta área. Já em pleno Jubileu da Misericórdia e neste que é o terceiro domingo do Advento, o Papa Francisco lembrou hoje aos cristãos que, apesar das múltiplas formas de violência que ferem a humanidade, o Natal deve ser vivido com alegria. Foi durante a Eucaristia que celebrou na Catedral de São João de Latrão, onde abriu a segunda Porta Santa de Roma.
Abrimos a Porta Santa aqui e em todas as catedrais do mundo. Este simples sinal é um convite à alegria. Começa o tempo do grande perdão.
Uma das marcas do jubileu é a existência das portas de misericórdia. A porta principal é em Roma, que ao todo tem quatro, uma em cada basílica papal, mas a primeira foi aberta pelo Papa em Bangui, capital da República Centro-Africana, ainda antes do início oficial deste jubileu. Haverá portas santas em todas as dioceses e principais santuários do mundo. A passagem pela porta da misericórdia concede aos fiéis uma indulgência plenária, mas não basta atravessá-la. Ana Paula Santos.
Na bula em que anunciou o jubileu, o Papa Francisco explica que as portas da misericórdia foram estabelecidas para que durante este ano santo os fiéis possam ser abraçados pela misericórdia de Deus e se comprometam a ser misericordiosos com os outros. Quem atravessar a porta da misericórdia pode assim obter indulgências, mas há condições para isso. Tem de se confessar, comungar e rezar pelas intenções do Papa. Estes preceitos podem ser cumpridos nos dias seguintes à passagem pela Porta Santa. Em Portugal, cada diocese do país tem pelo menos uma Porta da Misericórdia, normalmente na Catedral Principal, mas numa entrada secundária. É o que se passa no Patriarcado de Lisboa, onde, para além da Porta na Sé, Dom Manuel Clemente decretou uma série de igrejas jubilares espalhadas pela diocese para que os fiéis, fora da Catedral, possam beneficiar das graças próprias do jubileu. O mesmo se passa no Porto e em Braga, mas em Évora, a única Porta da Misericórdia não é na Sé, mas sim no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. A Diocese de Leiria Fátima tem duas Portas Santas, uma na Sé, em Leiria, e a outra na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. Em Beja, a cerimónia de abertura da Porta Santa foi também de sagração do novo altar da Catedral, a Igreja de Santiago, que foi alvo de extensas obras de restauro. A Diocese das Forças Armadas e de Segurança, que não tem uma dimensão geográfica, terá a sua porta na Igreja da Memória, na Ajuda, em Lisboa, e outras em diferentes partes do território nacional, incluindo na Capela da Base Aérea das Lages, nos Açores.
O Cardeal Patriarca de Lisboa está preocupado com a falta de resposta no processo de recolocação dos migrantes que continuam a chegar à Europa. Na última sexta-feira, Dom Manuel Clemente visitou as instalações do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Lisboa. A Filomena Barros acompanhou.
O centro de atendimento fica no Lumiar. É uma porta de esperança e responde a necessidades concretas dos migrantes e refugiados. A apresentação é feita pelo diretor André Costa Jorge. Explica como tudo começou.
O princípio do nosso trabalho decorre da missão do JRS, acompanhar, servir e defender os migrantes e os refugiados e destes mais vulneráveis. Este é um desafio que foi lançado pelo padre Pedro Rupo, que está na imagem ali atrás, que foi o iniciador, enfim, que lançou o desafio à Companhia de Jesus. Os jesuítas agarraram esta missão também aqui em Portugal.
Onde estão há mais de 25 anos para apoiar os refugiados. Primeiro os que vieram de países africanos, nos anos 90 os que fugiram dos Balcãs, recentemente os que são abrangidos pelo Programa de Reinstalação das Nações Unidas. É o caso dos 40 refugiados sírios e da Eritreia que chegaram a Lisboa no início de novembro. 15 estão a cargo do Serviço Jesuíta aos Refugiados e 8 deles conheceram e conversaram com o Cardeal Patriarca.
As pessoas que se expressaram estão todas muito agradecidas ao Serviço Jesuíta dos Refugiados e ao acolhimento que tiveram e ao encaminhamento que tiveram, porque é importante acolher e depois é importante encaminhar para que a integração, mesmo provisória, logo se vê, na sociedade portuguesa, seja feliz, porque são pessoas que vêm com histórias difíceis, muito difíceis.
Estas famílias vieram da Síria e da Eritreia. Vão chegar mais refugiados, os que fogem do conflito na Síria e Afeganistão. Dom Manuel Clemente diz que é preciso motivar a sociedade para o que pode ser um momento de oportunidade.
Uma oportunidade para quem chega e uma oportunidade para nós, porque eu julgo que nós também vamos crescer com esta realidade, porque tudo isto que sirva para nos abrirmos mais aos outros e fazermos dos problemas dos outros também problemas nossos, ajuda-nos a crescer em conjunto em termos de humanidade.
Há já muitas histórias de sucesso de integração. Olena veio da Ucrânia em 2000.
Vim com o marido, ficou o meu filho mais na altura, é único lá na Ucrânia, com os meus pais, o outro já depois nasceu cá e no início foi muito difícil.
Agora Olena tem nacionalidade portuguesa e trabalho.
Fui utente do JRS e a partir de 2006 fui convidada para trabalhar cá, inicialmente como tradutora, mas depois como eu tenho duas licenciaturas, uma delas é na parte da economia, comecei a trabalhar mais no âmbito das minhas funções e agora faço parte aqui da área administrativa e financeira.
Olena vê agora outros compatriotas que chegam e que procuram orientação no novo país. O Serviço Jesuíta aos Refugiados é para alguns a primeira porta onde bater, admite o diretor André Costa Jorge.
Uma das coisas que nós temos percebido, por exemplo, no caso dos migrantes, é que as pessoas já chegam ao JRS com a informação desde a origem. Alguém, algum familiar lá disse, olha, quando chegares, vais ter ao JRS.
Este ano, o Serviço Jesuíta aos Refugiados está a dar apoio a 30 pessoas. No ano passado, foram reinstalados 14 refugiados que estavam em Marrocos.
Há 67 anos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pelas Nações Unidas. Na Universidade Católica, a licenciatura em Serviço Social assinalou esta data na última quinta-feira com uma aula aberta em que participaram diversos especialistas nesta área, uma delas Graça André, professora na instituição. Como assistente social, já trabalhou com crianças em risco e dirigiu um projeto de intervenção comunitária num bairro de realojamento para apoio a famílias imigrantes e acaba de concluir uma investigação sobre o tema Formação em Serviço Social e Direitos Humanos. Doutora Graça, esta Declaração Universal nasceu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, mas pelas violações sistemáticas de que é alvo, até parece que nunca existiu ou já foi esquecida.
Ela é uma declaração, não é um código de princípios de obrigação. E quando há declarações, como sabe, cumpre quem quer, não é? E a prova é que a própria declaração, quando foi promulgada em 1948, teve uma adesão quase total, mas passado alguns anos, quase 20 anos, foi necessário criar dois protocolos para os direitos civis e políticos e para os direitos económicos e sociais para tentar, pelo menos, que fossem mais operativos esses princípios para a aplicação de cada Estado. Porque se percebeu que realmente era uma coisa um pouco vaga, não é? E, portanto, há um conjunto de protocolos nessas duas áreas que promovem realmente um conjunto de orientações que se pressupunha que poderia levar a um melhor cumprimento, digamos assim. E, se calhar, sim. No entanto, nós sabemos que há um conjunto de interesses que depois jogam e que muitas vezes são contraditórios, não é? Porque fazer cumprir os direitos humanos implica um compromisso da parte dos poderes instituídos dos Estados que, muitas vezes, ou realmente vai bater com outros interesses não agradam, ou às vezes não há meios para, não é?
E em alguns países será mais difícil.
É? Aliás, se reparar, as contestações que se ouvem mais é ao nível dos direitos sociais. Também ao nível dos direitos políticos há grandes violações e nós assistimos a isso todos os dias. Mas os direitos sociais são os mais difíceis de cumprir ou de fazer cumprir, exatamente porque implicam um conjunto de recursos que muitos dos países não estão à altura de os poder disponibilizar. E a partir daí, neste momento, temos até já outro tipo de problemas acrescidos, que se calhar sempre existiram, mas que hoje não estão evidentes, que têm que ver exatamente com os aspectos históricos e culturais de cada país ou de cada sociedade. Passa por aí, por exemplo, as perspectivas religiosas, não é? E hoje um dos grandes debates que contornam a questão dos direitos humanos é a questão da universalidade dos direitos humanos, não é?
Universais. Como é que isso é entendido também à luz das religiões?
Exatamente, universais, mas como? Iguais para todos em todo lado? Não, isso não é verdade.
Mas com tudo aquilo a que assistimos hoje no mundo, será necessário rever o texto desta declaração?
Eu costumo dizer aos meus alunos que realmente esta declaração é dos documentos mais extraordinários que alguma vez se conseguiram produzir. Existe um texto pequenino, duas frases, que eu acho que é das coisas mais espetaculares. Cada homem trazendo isto consigo no seu coração tem que ser uma pessoa diferente. E é apenas o artigo primeiro. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Era só fazer isto. É tão simples, não é? Eu era muito miúda quando comecei a aprender história na escola e uma vez um professor dizia para nós, meus caros amigos, têm que aprender uma coisa, a guerra guerra é uma constante histórica. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse, ah, então nunca vamos acabar com a guerra. Eu nunca mais me esqueci disto. Eu acho que a história do ser humano é feita de altos e baixos, obviamente. Eu não partilho a ideia de que realmente estamos a caminhar para o fim, estamos a caminhar cada vez pior. Eu acho que nós temos que ver a história à la longue. E eu acho que o ser humano tem feito saltos qualitativos na sua história. E, por exemplo, isto que nós estamos a viver hoje, que parece tudo tão terrível e tão complicado, até na própria Europa, eu penso que há qualquer coisa que vai ter que nascer. Há qualquer coisa de mudança que vai ter que aparecer, porque quando se bate muito em baixo, depois só se pode subir, já não se pode descer mais. E eu penso que mesmo a situação difícil que nós estamos a viver, não só a nível mundial, as questões do terrorismo, por exemplo, que nos estão a afetar, eu penso que isto, se calhar, está-nos a pedir que nós repensemos as nossas relações uns com os outros. Eu que trabalho na área da formação e da educação, pergunto-me qual é o papel que nós, a nível, por exemplo, a nível académico, daqueles que vão ter já uma responsabilidade grande na sociedade, com certeza, que estratégias é que nós, por exemplo, nas academias temos para tentar colmatar algumas coisas que de trás já não vieram. Já estamos a falar com adultos, não é verdade?
E na formação dos mais novos, acha que se tem desvalorizado o ensino da história e não se sublinha devidamente a importância dos direitos humanos?
Eu acho que há coisas maravilhosas que se fazem nas escolas. Há projetos espetaculares. Para mim, às vezes o que me faz impressão é que, não estou a falar de Rádio Renascença, mas que venham sempre à liça as desgraças, as coisas tristes, e há coisas extraordinárias. Nós que somos técnicos do social e, portanto, tenho realmente uma experiência de intervenção social muito grande, mesmo acompanhando estágios de alunos, eu fico emocionada de coisas que eu vejo. Como é que vocês estão a fazer isto e nós não sabemos? Há realmente uma formação que é feita e uma sensibilidade que é feita às crianças que muitas vezes nós não damos por ela. Agora nós temos que depois reportar isto a um outro campo. Falar de direitos humanos quando a situação das famílias, especialmente daquelas crianças que estão em situação de pobreza, que sabemos que é uma percentagem tão elevada, o que é que isto quer dizer? Por muito que realmente determinados projetos a própria escola faça no sentido de realmente poder levar estas crianças a consciencializarem-se de quais são os seus direitos, eles só se podem confrontar numa perspectiva de grande frustração. Direitos, como é que olha? Diz que olha os direitos da criança, olha, mas eu na minha casa não tenho nada disto. Portanto, não sou capaz de dizer que não se têm feito coisas importantes relativamente à consciencialização, à informação das crianças e dos jovens sobre os direitos humanos. Acho que sim. Há mais para fazer. Obviamente que há mais para fazer. Mas há projetos muitíssimo interessantes. Por exemplo, eu trabalhei num bairro, voltando ao meu papel de assistente social, é das coisas mais extraordinárias, é trabalhar realmente a intervenção comunitária. E é tão fácil trabalhar com as pessoas sobre os direitos e ajudá-los eles próprios a lutarem pelos seus direitos. Porque depois também temos esta parte, está a ver? Ajudar as pessoas a lutar pelos seus direitos. Primeiro, fazer com que realmente eles estejam informados dos direitos que têm. Porque às vezes nem sabem. Um indivíduo, uma família, um grupo chega ao pé de um assistente social e diz, eu tenho necessidade de... Qual é o papel do assistente social? É tentar que essa necessidade tenha uma resposta sustentável. Isso significa a realização do direito, obviamente. O que nós chamamos-lhe até o empowerment das populações, digamos assim, não é?
Bom, num curso como o de Serviço Social da Católica, esta questão dos direitos humanos é uma dimensão muito valorizada. Foi também por isso que organizaram uma aula aberta para assinalar os 67 anos da Declaração?
O Dia dos Direitos Humanos tem que ser um dia celebrado na licenciatura de Serviço Social. Estamos a falar de uma profissão e nós, na nossa escola, defendemos este conceito que o trabalhamos bastante, o serviço social, como uma profissão dos direitos humanos. Porque nós consideramos que realmente os direitos humanos e a dignidade dos cidadãos e a justiça social são realmente a base do trabalho do assistente social. Portanto, não podíamos deixar passar em vão o Dia dos Direitos Humanos.
Muito obrigada, doutora Graça André, por ter vindo conversar connosco ao princípio e fim.
Eu é que tenho a agradecer.
Já em pleno ano da misericórdia está aí a campanha de Natal da Renascença que vai ajudar a Associação Vale da Cor. Está connosco a diretora de programas da Renascença, Dina Isabel. Dina, o que é que levou à escolha desta instituição?
Eu já ouço falar do Vale da Cor, quase desde que me lembro, como tu também, muito possivelmente. O Vale da Cor começou por ser uma instituição virada para a dependência de drogas, foi alargando as suas valências, neste momento dá apoio a outro tipo de dependências. Alcoolismo, jogo, alguns efeitos depois secundários destas patologias, que são algumas questões do foro neurológico. Portanto, é uma instituição, o Vale da Cor, que ajuda pessoas que acham que chegaram ao fim da linha, até encontrarem o Vale da Cor. Qualquer um de nós conhece alguém, pelo menos, que já precisou deste apoio, que perdeu a família, que perdeu os amigos, e temos testemunhos muito emocionados de pessoas de todas as idades que querem refazer os seus laços familiares, que é uma coisa que o Vale da Cor aposta muito neste percurso, porque isto só se faz se os amigos voltarem, se as famílias voltarem. estarem. Portanto, nós olhamos para isto com toda a sensibilidade. É uma instituição da Igreja Católica, dirigida pelo padre Pedro Quintela, que abraçou esta causa já há 20 anos.
E que funciona na diocese de Setúbal,
de
não é?
De Setúbal, exatamente. Fica ali Almada, Cacilhas. Nós já fizemos a visita, conhecemos os terapeutas, os voluntários, porque depois tudo isto se faz com uma enorme equipa que tem uma grande entrega e um grande coração, não é? Mas quando chegamos ali e percebemos que não podemos salvar todas, que já conseguimos recuperar algumas vidas, creio que é uma coisa extraordinária, vale a pena. E, portanto, foi pensando em tudo isto, nestas pessoas, nos amigos, nas famílias, que nós achámos que este ano o Val d'Acor teria toda a atenção da Renascença e dos ouvintes da Renascença, e a nossa campanha de Natal reverterá inteiramente a favor desta instituição, que, nomeadamente, cria postos de trabalho para as pessoas que não conseguem reintegrar, às vezes, no mercado. Uhum. Criam-se algumas valências, padarias, lataria, criam-se postos de trabalho com serviços que são feitos para o exterior.
Os nossos ouvintes que quiserem ajudar, como é que podem fazer?
A forma mais imediata, diria eu, é através do multibanco, escolhendo a opção pagamento de serviços em entidade de referência, sempre com o número 6, depois quando chegarem à quantia, cada um fará como entender aquilo que puder, não é? Ou então, num balcão do Banco Santander, a conta chama-se Rádio Solidária, também será possível fazer esse donativo.
A partir desta segunda-feira, dia 14, e até quando?
Durante o mês de janeiro. Vamos, inclusive, continuar a apoiar o Val d'Acor, e temos a certeza que o contributo de todos aqueles que estão a ver esta emissão, porque isto é como o oceano, muitas gotas de água fazem o oceano, fará a diferença ajudando o Val d'Acor a recuperar mais vidas, porque ao fim e ao cabo é disso que se trata, ajudar as pessoas a voltar a encontrar o caminho.
A diretora de programas da Renascença, Dina Isabel. A Arquidiocese de Braga desenvolveu uma nova aplicação digital, é uma ferramenta de gestão para ajudar as paróquias e dioceses de todo o país, uma espécie de simplex administrativo com um balanço muito positivo até agora. Isabel Pacheco.
Um mês depois do lançamento da plataforma Quirius, a Arquidiocese de Braga faz um balanço positivo do projeto, que quer simplificar a vida, quer de leigos como de párocos. Uma espécie de simplex da vida da Igreja, explica-nos o responsável pelo projeto, o padre Tiago Freitas.
Um dos objetivos essenciais é de simplificar a vida a todos os agentes da pastoral. Por um lado, os padres, na sua parte mais administrativa, mas também para os leigos empenhados em várias tarefas da Igreja. Em que é que vai simplificar? Um pároco tem duas ou três paróquias ao seu encargo. E é difícil levar consigo toda a informação. Portanto, usando uma ferramenta descentralizada, onde em qualquer um dos dispositivos, seja um telemóvel, um computador ou um tablet, consegue aceder a toda a informação das paróquias, eu já, por si mesmo, é um ganho. E depois também evitar algumas deslocações permanentes entre o padre e os serviços centrais da Arquidiocese, podendo fazer as coisas online. É imediata a resposta.
Uma ferramenta que quer marcar a diferença na adaptação da Igreja aos dias de hoje e que a Arquidiocese de Braga quer partilhar com a Igreja em Portugal.
Agora, passo a passo, vamos caminhando para que nenhuma diocese fique fora de um projeto que a prepare para o futuro, independentemente dos seus recursos financeiros ou de recursos humanos, de gente capaz de preparar este género de processos. Braga, felizmente, neste momento está na ponta deste pelotão, tecnologicamente falando, e queremos partilhar com os outros aqueles que são as nossas ferramentas, aquilo que é o nosso conhecimento.
Um projeto que já suscitou o interesse de 7 dioceses do país, um passo na nacionalização da ferramenta Made in Braga, que nos próximos tempos vai dar formação aos seus utilizadores.
A formação é dirigida quer aos responsáveis de departamentos, porque precisam também de aprender a inserir notícias nas suas páginas, mas depois também aos próprios párocos, não é? Optamos por duas modalidades. Um regime presencial com ações de formação de 2 em 2 meses e depois num sistema online, quinzenalmente teremos essa formação e é aberta a quem quiser participar.
O padre Tiago Freitas, responsável pela plataforma Quirius, um portal que nasceu em Braga e que quer colocar a Igreja em Portugal a falar a mesma linguagem, a da era digital dos dias de hoje.
No Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa foi lançada há um ano a primeira pós-graduação em administração de organizações religiosas. As inscrições para a segunda edição, que começa em janeiro, terminam na próxima terça-feira. Podem ser feitas online ou de forma presencial no ISEG. António Pimenta de Brito, coordenador executivo do curso, falou-nos sobre esta formação inovadora criada para ajudar quem tem de gerir instituições ligadas à Igreja.
Foi muito interessante todo o decorrer desta formação, que aliás teve depois uma réplica de um curso de curta duração em junho e já formámos no total perto de 50 pessoas.
Quem tem procurado esta formação é gente ligada a instituições da Igreja, de alguma forma, IPSS, etc.
outra, porque gerir essas instituições não pode ser só por amadorismo, não é? Hoje já se exige uma gestão mais criteriosa e com formação.
Correto. Este curso visa formar as pessoas que desempenham cargos de gestão na Igreja, seja os centros sociais paroquiais, que integram várias respostas sociais, como os lares, os jardins de infância, o apoio domiciliário, colégios, e depois também institutos religiosos, confrarias, obras e outras também de cariz social e algumas atividades comerciais que são tidas pela Igreja. Esta formação surge pouco depois da publicação dos novos estatutos das IPSS de 2014 e, entre outras novidades, incentivam o crescente caminho da autonomia financeira. Também apela ao desenvolvimento de outras áreas para além das tradicionais, como a inovação e o empreendedorismo. Portanto, e estas áreas são essenciais pelas instituições, para além da parceria com o Estado, que é importante, mas também precisam de começar a pensar em novas atividades de angariação de fundos, do marketing, de se posicionarem, como, por exemplo, não acontecerem coisas como criarem centros sociais paroquiais que não são necessários, que já há 3 ou 4 na zona. Portanto, o marketing ajuda-nos a perceber o mercado. Depois, por exemplo, as questões fiscais, que são específicas da Igreja, convém desenvolver. Outras questões como a gestão das pessoas, cada vez mais complexa, por exemplo, como é que se pode gerir um voluntário que não recebe, como é que se faz. E, de facto, estas instituições precisam de trabalhar com outras organizações de forma a também conseguirem não só a sustentabilidade financeira, mas também o bom serviço também dos seus utentes e clientes. De facto, hoje em dia o grande capital não é ter recursos naturais, é o conhecimento, é a capacitação. E isso é essencial, porque as pessoas são o grande capital de crescimento. E nós, penso que podemos dar um contributo para desenvolver as pessoas nestas áreas.
António Pimenta de Brito, coordenador da pós-graduação em Administração de Organizações Religiosas. E o livro O Porto e as Igrejas foi apresentado há dias pela Câmara em parceria com a Diocese. Trata-se de um roteiro turístico, mas também religioso e pastoral, em que colaboraram 26 párocos. A obra, que por enquanto não está ainda à venda, é alvo de uma exposição que pode ser visitada nos espaços do Conselho a partir de amanhã e até 23 de dezembro e depois entre os dias 4 e 30 de janeiro. Henrique Cunha.
O que distingue a Catedral do Porto da vizinha Igreja dos Grilos, ou qual a importância histórica da Igreja de São Francisco na zona do Infante? São algumas das perguntas com resposta no livro O Porto e as Igrejas, uma obra que pretende ser um roteiro cultural, turístico, pedagógico, mas também um documento histórico, como explica a vereadora da Educação, Guilhermina Rego.
Consideramos que é de capital importância para o futuro das gerações vindouras a promoção de uma educação voltada para a história, para a cultura e para as tradições, pelo que é com enorme entusiasmo que a Câmara Municipal do Porto promove a edição desta obra, O Porto e as Igrejas.
A obra, desenvolvida pelo Pelouro da Educação da Câmara do Porto, em parceria com a Diocese, envolve as vigararias Nascente e Poente e ainda 26 párocos num projeto coordenado pelo professor Rui Nunes.
O Porto, na sua história e identidade, está profundamente interligado com as suas igrejas. O Porto é símbolo de trabalho, de determinação, de resiliência. E estas características devem-se ao modo peculiar como a cidade evoluiu ao longo dos anos e aos valores intemporais que diferentes instituições cristalizaram nos cidadãos.
Na apresentação, com direito a concerto por alunos do Conservatório de Música do Porto, o presidente da autarquia, Rui Moreira, destacou a necessidade de se pensar numa cidade do futuro construída sobre o seu passado e sem receio das diferenças e no respeito pela tolerância.
É bom nestes tempos de penumbra, nestes tempos em que nós questionamos a nossa própria identidade e vemos que os outros também a questionam, que nos lembremos que esta identidade é a nossa identidade. Esta identidade é também a identidade do Porto, como o Sr. Bispo muito bem relembrou.
O Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, aludiu à necessidade de uma igreja de portas abertas para o culto e para a cultura.
Estamos aqui também a viver um dia de futuro, porque é um dia de desafio para abrirmos as nossas igrejas e devolvermos o seu património e assumirmos a sua missão. Queremos ser todos contribuidores desta causa que faça das nossas igrejas lugar e santuário de oração e de culto, mas também lugar aberto de cultura, de dádiva à cidade onde nasceram, onde se erguem como torres levantadas para o céu e onde abrem as suas portas para acolher todos aqueles que desejam visitar, rezar, contemplar ou permanecer.
A obra, que para já não estará à venda, será alvo de uma exposição patente no átrio e galerias dos Passos do Conselho entre os dias 14 e 23 deste mês e os dias 4 e 30 de janeiro do próximo ano.
A fechar o programa de hoje, a crónica de Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
A Fundação AIS lançou por estes dias uma campanha que está a passar nas redes sociais e que tem como objetivo denunciar os crimes cometidos contra os cristãos do Médio Oriente, em especial no Iraque e na Síria. Mais do que denunciar esses crimes, este pequeno filme, que pode ser visto no Facebook e no YouTube, por exemplo, lança-nos uma inquietante questão. Temos feito o suficiente para denunciar ao mundo a tragédia que se abateu sobre as comunidades cristãs às mãos dos extremistas muçulmanos? Será que pensamos que este é um assunto que não nos diz respeito, que se passa longe das nossas casas, das nossas vidas e que por isso nem merece a nossa atenção? Será assim? Uma das vozes que se podem escutar neste pequeno filme é do Padre Douglas, um sacerdote iraquiano que foi sequestrado e torturado por extremistas muçulmanos em 2006. Foi uma experiência terrível para ele. Esteve quase entre a vida e a morte. Foi obrigado a fugir e hoje é apenas mais um refugiado entre refugiados. No entanto, o Padre Douglas não tem palavras de ressentimento pelo que lhe aconteceu. Na verdade, até já perdoou aos seus algozes a violência extrema de que foi vítima. É a nós, cristãos do Ocidente, é a mim e a si que me está a escutar neste momento, que ele lança o desafio mais inquietante. Peço-vos que acordem. Se ficarem calados, diz ele, é como se concordassem com aqueles que nos perseguem. Por isso, não se calem. Se possível, não sejam meros espectadores e acordem. O filme dirige-se a cada um de nós, como se estivéssemos todos sentados no banco dos réus. E, de certa forma, estamos. Faltam pouco mais de 10 dias para o Natal. Do Médio Oriente pedem-nos para fazermos alguma coisa, para agirmos. Será que estamos tão ocupados com as prendas de Natal, com o corre-corre destes dias, que deixámos de prestar atenção ao essencial? 2000 anos depois do nascimento de Jesus, há milhares de pessoas que precisam da nossa ajuda e da certeza da nossa fé. Não fazer nada por elas é incompreensível. É mesmo pecado de omissão.
E este foi o Princípio e Fim de 13 de Dezembro, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Boa noite e boa semana.